Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém? Quantos estão alegres de estarem aqui hoje? Esse ambiente cheio da graça de Deus, da presença do Espírito de Deus. Aleluia. Antes de ministrar a palavra, oi. Tá bom. No final vou dar um abraço nele. É um sonho meio estranho esse, mas tudo bem. Todo dia. Ele está com overdose já. Ok. Bom, antes de ministrar a palavra, tem algumas perguntas aqui. Bom dia, pastor. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que acontece com a nossa alma e espírito quando morremos? Eu não sei se a sua dúvida é saber o que acontece quando morre, ou se a sua dúvida é pela distinção entre alma e espírito. Essa distinção de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, é uma distinção mais didática, para você compreender origens, fontes de coisas dentro de você. Há coisas que procedem do seu corpo, há coisas que procedem das suas emoções, da sua mente, e há coisas mais profundas que procedem do espírito. No entanto, você é um ser só. Não dá para ficar dividindo e separando as coisas. Você é um ser triuno. Apesar de ter essas três partes, é um ser só. Quantos estão compreendendo? Muito bem, o que acontece quando você morre? Primeiro eu vou te dizer o que não acontece. Primeira coisa que não acontece: você não deixa de existir, não desaparece, não é aniquilado. Então, os ateus, eles apostam tudo que a vida é só aqui. Que acabou essa vida, então não tem mais nada depois, a história é só que eles estão errados, a palavra do Senhor diz diferente. Segunda coisa que não é, depois que você morre, você não vai ficar dormindo. Pastor, mas a Bíblia fala daqueles que dormem no Senhor. Sim, porque na Bíblia o sono simboliza morte, mas é só um símbolo, ok? É só um símbolo. Aqueles que partiram, eles estão... Os que partiram com o Senhor, estão com o Senhor, estão bem conscientes. Jesus contou a história do mendigo Lázaro e do homem rico. Ambos morreram. Não é uma parábola, porque as pessoas pensam que é uma história apenas ilustrativa. Não é, é uma história real, não é uma parábola. Tá bom? Quando é parábola, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a isso, semelhante àquilo, pois será assim ou assado. Nessa parábola não, é uma história, Jesus conta um fato. E nessa história, tanto Lázaro quanto o homem rico estavam conscientes. Um consciente da glória, o outro consciente do sofrimento. Então ninguém está inconsciente dormindo, como você às vezes já deve ter ouvido falar. Bom, então, como nós estamos? Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 1, não me lembro do versículo exato agora, mas se os pastores aqui me ajudarem... deve ser lá pelo verso 20, Paulo diz que ele prefere morrer e estar com Cristo. Então, quando Paulo diz que ele prefere morrer e estar com Cristo, significa que ele vai estar consciente na presença de Cristo. Então, aqueles que morrem salvos, que creram, porque a salvação é só pela fé, não envolve obras, aqueles que creram no Senhor Jesus, na sua obra da cruz, e foram justificados pela fé, quando eles partem, eles vão estar com Cristo. Qual versículo que é? 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, e o que mais, irmãos? Estar com Cristo, ok? É claro que nós aqui estamos com Cristo. Evidentemente que todos nós estamos com Cristo, Cristo habita em nós, Ele nos cerca por detrás e por diante. No entanto, outra coisa é você estar na presença física dEle, ok? Agora, e aqueles que não creem? Os que não creem vão para o inferno, o Hades. Pastor, o inferno é a condenação eterna? Não, o inferno não é a condenação eterna. Assim como os que partiram com o Senhor hoje, ainda não estão, vamos dizer assim, na Nova Jerusalém. Eles estão com Cristo, no paraíso, na presença de Deus, desfrutando já da glória de Deus, mas ainda não receberam um corpo glorificado. Ok? Ainda não. E aqueles que morrerem sem Cristo estão já também no preâmbulo do sofrimento eterno, que é o inferno, mas ainda não é o lago de fogo e enxofre, mas é um lugar de condenação. Quando é que eles vão para lá? Tanto os salvos quanto os perdidos, eles só vão desfrutar do destino eterno depois da ressurreição do corpo. Muito bem, vai ter duas ressurreições. A primeira ressurreição é apenas para os salvos. Quando vai acontecer a primeira ressurreição? Quem se lembra? Na volta do Senhor, antes do milênio, os salvos em Cristo vão ressuscitar, vão receber um corpo glorificado. Amém? Quantos dizem amém? Então, você vai desfrutar da glória do céu, corpo, alma e espírito. Só que o corpo não vai ser esse, vai ser outro, glorificado. Amém? E aqueles que pereceram sem Cristo, vão ressuscitar também? Sim ou não? Sim. Quando é que vão ressuscitar? No final do milênio. Essa é a segunda ressurreição. Jesus disse: bem-aventurado, feliz é aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para todos os homens. Ou seja, eles vão se levantar dos mortos. Eles vão receber um corpo glorificado? Não. Vai receber um outro corpo, que a Bíblia não fala que tipo é. Mas eles vão para o inferno. Aí nesse momento, o inferno, juntamente com essas pessoas, será lançado no lago de fogo e enxofre. O próprio inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para o homem, foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas os homens que resolvem seguir a Satanás vão ter o mesmo destino que ele. Ok? Então, vão também para o lago de fogo e enxofre, corpo, alma e espírito. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Bom, espero ter esclarecido essa pergunta. Outra pergunta. Pastor, bom dia. Por favor, me explique João 14:21. Para amar a Deus, é preciso guardar toda a lei? Essa pergunta é muito boa. Pergunta excelente. Não temos tempo para entrar em detalhes nela hoje, mas provavelmente vamos entrar em detalhes nos domingos que virão. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Muito bem. Você sabe que a Bíblia explica a Bíblia. Se você quer entender um texto bíblico, você precisa encontrar um outro texto bíblico que o explica. Muito bem, Jesus disse, Paulo também disse, que amar a Deus e amar o próximo é o cumprimento de toda a lei. Amém? Pastor, nós não estamos mais debaixo da lei. É verdade, não estamos mais debaixo da lei. Você não se relaciona com Deus mais com base na lei. A lei não é mais uma condição para você ser aceito por Deus. Mas depois que você é aceito por Deus, espontaneamente você vai cumprir a lei. Por que espontaneamente? Porque lá em 1 João 4, no verso 10, projeta por gentileza. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. O que é o amor então? O amor é eu amar a Deus ou Deus nos amar? Isso é muito importante. O que João está dizendo? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, primeiro está falando de uma sequência. Então, qual que é o primeiro passo para você amar a Deus? Você tem que descobrir o tanto que você é amado. Quando você descobre, quando você entende, tem revelação do tanto que você é amado, aí a sua resposta espontânea a Deus é o quê? Amá-lo também. Isso é o inverso da velha aliança. Na velha aliança, o primeiro passo era obedecer à lei. Qual é a lei? Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua força. Primeiro mandamento. Uma vez então que eu cumpri o mandamento, aí viria as bênçãos e elas me alcançariam. Agora estamos na nova aliança. Na nova aliança, primeiro Deus abençoa você. Primeiro Deus mostra a você o tanto que Ele ama você. Pastor, mas o ímpio é abençoado? Demais. Olha a bênção que Deus mandou para ele. O próprio Filho desceu da glória e veio morrer na cruz. Por quem? Pelos crentes? Pelos santos? Não, ele veio morrer por pecadores. Por ímpios. Que era o que nós éramos também. E muitos são ainda lá fora. Temos que contar para eles que Deus já provou o amor por eles, mandando o próprio Filho por eles, que são inimigos de Deus. Uma vez que eles, que você, todos nós entendemos que somos amados, a Bíblia diz o quê? Que nós o amaremos. Ok? E aí, quando nós amamos ao Senhor, no amor não é o cumprimento da lei? A lei não vai se cumprir quando você ama? Mas ela vai se cumprir espontaneamente, não é na marra. Esses dias, uns domingos desse para trás, uma irmã me procurou aqui depois do culto, uma irmã muito bem-humorada. Às vezes eu não pergunto o nome porque fico constrangido. O pastor não sabe meu nome, mas eu não lembro o nome dela. Mas eu vou contar a história dela, ela vai lembrar que eu estou falando dela. E ela chegou e falou: pastor, agora eu estou entendendo que quem ama cumpre a lei. Ela falou: tem uma filha e ela tem 19 anos. Eu mandava ela arrumar a casa, não arrumava. Arrumar o quartel, não arrumava. Não fazia nada. Mas agora apaixonou por um rapaz. E agora, quando o rapaz chega em casa, o que ela faz? Cumpre toda a lei. Arruma o quarto, arruma a casa, faz comida, faz tudo. Porque quem ela ama vai chegar. Eu falei: você está entendendo agora. Quem ama, cumpre a lei. Então por que ela está cumprindo a lei agora? Porque ela está apaixonada por alguém. Sabe quando é que você vai cumprir a lei? Quando você estiver apaixonado por alguém. Amém, meus irmãos? Eu sei que tem gente que acha que cumpre a lei, porque ele é forte, né? Você sabe, eu me casei virgem, mas não tenho nenhuma glória nisso. Eu falo para os irmãos isso: pastor, você se casou virgem, você era muito santo. Não achei ninguém para pecar comigo. Ninguém quis pecar comigo. Como ninguém queria pecar comigo, eu acabei casando virgem. Não é uma maravilha isso? Então, há mérito em ser feio também. Olha para cá. Não que eu fosse, apenas não achei quem tinha olhos bons. Porque se seus olhos forem bons, olha para cá. Tem gente que não peca porque não tem ocasião. Mas se tiver, ele vai. Não fique pensando que você tem justiça própria. Eu não tenho justiça própria. Nem você tem. Tudo no final vai ser pela graça de Deus. Então, os mandamentos do Senhor não são penosos, claro que não. Porque você vai cumpri-los só porque descobriu que é amado. Quando você descobre que é amado, você faz coisas que nunca imaginou que iria fazer. Mas sem perceber, sem notar. Você não vai perceber. Porque se você estiver percebendo muito, ainda é você que está fazendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Ninguém pode vencer o pecado, porque o pecado é uma lei. Lá em Romanos 8, deixa eu olhar as horas aqui. Lá em Romanos 8, lá diz o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em... Eu sei que alguns irmãos, quando leem esse versículo na sua Bíblia, se você tem a tradução revista e corrigida, tem uma segunda parte no versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos tem essa versão aqui? Muito bem. Quantos tem essa versão? Deixa eu ver. Bom, alguns têm. Aí você fala: pastor Luiz, só menciona a primeira parte do versículo. Não sou eu que menciono. Acrescentaram algo na Bíblia. O versículo não tem essa segunda parte. Não existe a segunda parte no grego. Mas os tradutores dessa versão, que tinham uma mente legalista, acharam que a bênção era boa demais. Que alguém poderia aproveitar da bênção para fazer coisa errada. Resolveram acrescentar algo à Bíblia. Nem sei qual vai ser a punição deles naquele dia. Então, não tem essa segunda parte, é só a primeira. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vem o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do quê? Da lei do... Então, o Espírito é uma lei. E o pecado também é uma lei. O que significa lei aqui nesse contexto? Significa algo que você não pode escapar. Não dá para escapar. Por exemplo, a lei da gravidade. Eu estou sobre ela, não tem como escapar dela. Se eu pular daqui, eu vou cair. Entendeu? O único jeito de eu escapar da lei da gravidade é entrando numa lei superior. Tem uma lei superior à lei da gravidade? Tem. Por isso os aviões voam. Chamam-se lei da propulsão aerodinâmica. Então, se um objeto tiver uma aerodinâmica apropriada e tiver uma velocidade certa, ele vai voar. Ele vai decolar. É uma lei também. É uma lei. Não dá para escapar dela também. Entendeu? Então, qual que é a única maneira de você vencer a lei do pecado? Veja bem, vamos pensar que o pecado é a lei da gravidade. Então eu posso ficar segurando, vamos supor que é pecado segurar o copo, ou deixar o copo cair. Eu fico segurando o copo, que eu falo, eu consigo, o que, que é isso? É um pecado pequenininho esse, qualquer um consegue. Eu consigo um dia, consigo dois dias, segurando o copo, nessa posição. Eu pergunto para você, vai chegar a hora que o braço vai pesar? Vai chegar uma hora que esse copo vai pesar uma tonelada, mesmo sendo um pecadinho pequenininho, vira uma tonelada, você não consegue segurar, na sua força você não pode vencer o pecado, não tem jeito, você até acha que venceu, e aí depois você fala, não entendi, parece que já tinha vencido esse negócio voltou, entende? Não é você, é uma lei, a única maneira de eu vencer esse pecado, é se alguém mais poderoso do que eu colocar a mão dele debaixo da minha. Aí eu não faço força, ele é que segura para mim. Essa é a lei do Espírito. Quantos estão debaixo da lei do Espírito? A lei do Espírito te livra da lei do pecado. Ok? Então não é a sua força. Tá bom? Então, você que fez a pergunta baseado lá em João, essa é uma pergunta muito importante. Ok? Hoje, inverteu-se em relação ao Velho Testamento. Primeiro, nós somos amados. Por que somos amados? Nós amamos. E quando nós amamos, disse Jesus, nós cumprimos os seus mandamentos. Ele não está dizendo que todo aquele que ama tem que cumprir o mandamento. Ele está dizendo o seguinte, se você não cumpre o mandamento é porque você não ama ainda. Porque quem ama, espontaneamente vai querer cumprir. Ah, vai falhar às vezes? Vai. Mas quando ele falhar, ele fica mal, fica em crise, ele volta aqui e fala, Senhor, não podia ter feito isso. Ele corrige, ok? Não significa que aquele que ama o Senhor tornou-se agora impecável, não. Você ainda está sujeito a tropeços, mas você não quer isso na sua vida. Esse é o sinal que você nasceu de novo. Quem nasceu de novo não quer mais o pecado, mas quer o Espírito de Deus fluindo na sua vida. Quantos podem dizer amém nessa manhã? Amém. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Pastor, hoje é dia dos namorados. Aleluia. Eu sou divorciado. Sou temente a Deus. Acho o pior estado civil de uma pessoa. Por favor, pregue sobre esse assunto. Vou ser o primeiro a ouvi-lo. Fale um pouco sobre isso. Ok, vou falar algo para quem não é divorciado. Ok? Você não tem autoridade para jogar pedra em ninguém. Você não tem justiça própria para jogar pedra em ninguém. Não é? Tem um pastor muito engraçado na internet, que um dia perguntaram para ele, escuta, você nunca quis separar? Ele falou, querer separar eu não quis não, mas já tive muito instinto homicida. Ou seja, já quis ficar viúvo. Ou seja, quem nunca quis separar da mulher, joga a primeira pedra. Se você nunca quis separar, é porque não está casado. Todo mundo que é casado, tem um dia que você fica aziado, tanto você quanto ela. Mas você não separou, glória a Deus por isso. Mas para Deus, basta uma intenção no coração para aquilo ser um fato. Então, quem somos nós para julgar quem foi e fez de fato? Entendeu? Então, não devemos condenar a ninguém, muito menos o irmão. Agora, nós não concordamos, por exemplo, com adultério, concorda comigo? Não concordamos também com homicídio, amém? Também a igreja não concorda com divórcio, não é a vontade de Deus. Deus não quer isso. Então, porque o casamento é algo sagrado, nós não somos católicos, não acreditamos que o casamento é uma ordenança, como o batismo ou a ceia. Não, para nós é só o batismo e a ceia que é a ordenança. Mas o casamento é uma instituição sagrada. Por quê? Porque ela ilustra a união da divindade com a humanidade, Cristo com a igreja. Então, para nós o casamento é algo muito sério. E aqui na Videira, para nós é seríssimo o casamento. Então, nós não apoiamos o divórcio. No entanto, não condenamos o divorciado. Ah, pastor, não consigo fazer isso. Claro que consegue. Claro que consegue. Quando você vê uma pessoa, hoje de manhã eu estava lendo o jornal, tinha lá uma foto de uma criancinha com câncer. Você consegue amar a criancinha e odiar o câncer? Eu consigo. Eu consigo olhar para a criancinha, ter muita compaixão dela e odiar o câncer. Eu também consigo olhar o pecador, ter compaixão dele e detestar o pecado. Quantos conseguem comigo também? Então, separe as coisas. Não condene as pessoas. Isso não procede do amor de Deus. Ah, pastor, mas e eu que sou divorciado? O que, que eu faço? Olha, eu vou dizer algo para você. Nós cremos que casamento é um só. Então, o melhor seria você ficar do jeito que você está. No entanto, se você escolhe se casar, nós vamos continuar amando você. Ah, como é que fica a graça de Deus? Bom, a graça de Deus consegue ser maior do que os nossos pecados. Então, há lugar para você na graça de Deus. Okay? Você não tem que viver debaixo de condenação. Se algum irmão falou que você cometeu o pecado eterno, que seu pecado é repetido todos os dias, ou sei lá o que mais ensinam, apenas creia que, mesmo que o que ele falou seja verdade, tem uma verdade maior. A graça de Deus cobre multidão de pecados. Então, há lugar na graça de Deus para o divorciado. Quantos creem nisso? Então, pare de jogar pedra. Ok? Mas eu sei que dias como esse são terríveis, não é? Dia dos namorados. Quem não tem namorado sofre também nesse dia. E ele fica magoado. Porque não tem namorado. Ok. Bom, tem uma carta longa aqui. Eu não sei se eu leio isso. Acho que vou resumir. É alguém que está muito chateado porque é um irmão nosso, que é candidato, está defendendo o Uber. Uber é esse transporte pela internet, não é? Não é pela internet, é de carro mesmo, mas você chama pela internet, é um aplicativo. É preciso ser preciso nas palavras. Então, veja bem, o nosso irmão que é político, ele tem direito de apoiar o que ele quiser. E você tem direito de discordar dele, mas você mandar eu repreender ele porque ele não concorda com você, é tolice. Ah, mas e os taxistas? Os taxistas são cidadãos, eles devem lutar pelos que eles julgam ser direito deles. Aí os outros que não são taxistas também devem lutar pelos que eles julgam ser direito deles. Isso é democracia. Deve ser feito dentro das regras do jogo, sem violência, mas deve ser feito. Então, os taxistas vão ter os políticos que vão defender os interesses deles. Então, eles têm que eleger um político que defende a classe. E os outros do Uber, certamente, vão eleger também um político que vai defender os interesses dele. Chamamos isso de democracia. Aí você fala, ah, mas esses querem tirar o emprego. Não, não querem tirar o emprego. Ninguém está tirando o emprego de ninguém. O que está acontecendo é o que se chama de competição, capitalismo. Mas a sua mente, às vezes, é tão esquerdista que você não consegue imaginar capitalismo. Quando fala essa palavra, já fica no banco uriçado. Capitalismo é do diabo. Né? Então, o que é que você está pensando? Vivemos num mundo assim. E o capitalismo mostrou-se melhor do que o esquerdismo. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas aí, como é que vai ficar? Olha, no capitalismo, quanto mais competição, melhor. Eu sei que os irmãos detestam competição. Né? Frequentemente tem irmãos que vêm conversar comigo, pastor, ora, porque eu abri a empresa e eu estou indo bem, e agora porque eu estou indo bem, um outro abriu bem do lado da minha. Aí você quer amaldiçoar ele? Mas o nome disso é capitalismo, liberdade de iniciativa. Ele tem liberdade de abrir lá porque ele viu que ali tem peixe. O que, que eu posso fazer sobre isso? Nada, nem você. É assim que funcionam as coisas. Ok? Imagina, eu fico pensando, por que eu estou falando disso, meu Deus do céu? Imagina algum tempo atrás, eu não me lembro quantos dos irmãos se lembram ainda quando existia videolocadora, quantos se lembram disso? Vamos na videolocadora, um negócio super moderno. Aí alguém inventou de alugar filme pela internet. O que aconteceu com as videolocadoras? Acabou! Estão morrendo de fome? Ah, tadinho do dono da videolocadora, ele tinha um filhinho de um ano, agora está morrendo de fome. Não, ele foi procurar um outro meio para poder subsistir. E acabou a videolocadora. E alguém tem saudade disso? Não, eu acho que ficou melhor agora pela internet. Você paga menos, tal, não sei se é menos, mas pelo menos tem mais disponibilidade. Tem conforto, não tem que sair da sua casa. Aí tem esse negócio do Uber agora. Provavelmente, não vou iludir você, esse negócio do Uber vai acabar com táxi. Ah, pastor, você está declarando, não vou voltar nessa igreja mais. Não. Mas se não acabar, está bom para mim também. Nem você, nem eu tem nada a ver com isso. Então, estou explicando para você que o mundo é assim. Aparecer um serviço mais eficiente, mais barato, o anterior acaba. Então, se eu fosse um taxista, já estaria entrando no Uber. Para não perder a onda, que depois todo mundo entra e fica por último. Amargurado em casa, amaldiçoando todo mundo. Entende? Eu cheguei de Israel ontem, aleluia. No ano que vem você vai comigo. Amém mesmo? Tem um pastor que um dia eu perguntei, quantos querem ir a Israel comigo? Ele ergueu a mão, o pastor era parecido. A mulher dele olhou para ele e falou, é lindão, você vai para Israel então? Com qual dinheiro que você vai? Ele falou, ele não perguntou quem vai, perguntou quem quer ir. Ele ergueu a mão. Quando foi o ano passado, nós fizemos algo e ele foi abençoado com a metade da passagem para Israel. Não, acho que ele foi toda, ele ganhou alguma coisa que a gente faz no final do ano. Ganhou a passagem inteira para Israel, pastor. Aí a mulher foi levá-lo no aeroporto. Aí ele falou para ela, você arruma, porque no final do ano vamos tirar férias na praia. Ela olhou para ele de novo com aquela cara de quem pergunta, com qual dinheiro, lindão? Aí ela falou, falar nada não. Eu falei que você não ia para Israel, eu te levando para o aeroporto, ficando para trás. É porque ela não foi, né? Mas no ano que vem, quantos querem ir? É uma bênção, eu digo para você. E Israel não é como visitar uma cidade, um lugar ou um país qualquer. É você voltar no tempo bíblico, é você ver onde o Senhor pisou. Isso não tem preço, na minha opinião. E foi uma bênção essa viagem. E, porque eu estou falando disso, que nós passamos em Roma também, fomos visitar o Papa, por acaso. Estávamos lá em Roma, fomos no Vaticano. E lá em Roma já tem um serviço que vai acabar até com o Uber também. Sabe como é que é o serviço? É um carro que você entra na internet e você aluga o carro. E na internet eles falam onde é que o carro está. Aí você vai onde o carro está, ele está lá estacionado. Na internet tem uma senha para você digitar na porta e você entra e vai dirigir o carro. Vai pagar pelo tanto que você andar. Quando você já andou, você deixa o carro no lugar e fecha a porta e vai embora. Aí o outro que quiser alugar, vai aparecer no aplicativo que o carro está lá, ele entra e vai. Não é maravilha isso? Morar na Europa tem suas vantagens. Isso já é assim com bicicleta. Bicicleta você pega ela, deixa onde você quiser. Nos pontos, obviamente, determinados, deixa onde você quiser lá. Depois você volta, aluga de novo, vai para outro lugar. Você não precisa pagar IPVA, você não tem que pagar pedágio, nada. Outros pagam por você. Então, vai chegar isso aqui em Goiânia? Vai. E aí quem nunca teve carro vai começar a andar de carro pela cidade. E cada dia com um diferente. Então, você não tem que defender táxi, nem Uber, nem coisa nenhuma. Ok? Nós temos que defender democracia. Nós precisamos ter liberdade. Liberdade para empreender, liberdade para ganhar dinheiro. Quantos querem ganhar dinheiro? Aí você quer que o Estado fique tutelando você? Não, te dê liberdade para trabalhar. Dentro da lei, você tem que ter liberdade. Vai competir com outros? Vai. Alguém vai ficar com raiva de você? Provável. Mas é competição. Bom, eu não gosto de falar de política nem dessas coisas, mas às vezes me perguntam, vamos voltar para a palavra de Deus, que é a minha praia. Pegue sua Bíblia lá em Lucas capítulo 18. Aleluia. Lucas capítulo 18. Aqui em Lucas, nós temos a história de dois homens ricos. Não por coincidência, um está no capítulo 18 e outro no capítulo 19. Talvez essas histórias não aconteceram na sequência cronológica como está em Lucas. Porque o único evangelho que realmente segue a sequência cronológica é o de Marcos. Você sabe o evangelho de Marcos? Marcos era discípulo de Pedro. Então o evangelho de Marcos é a narração que Pedro faz do evangelho. Então Marcos, ele é cronológico. É uma coisa depois da outra. E é tão precioso, toda vez que eu vou a Israel, eu gosto de ir a Cafarnaum, é um lugar que eu não deixo de ir, porque Jesus morou lá, mas Pedro também morou lá. Mas é tão interessante, você pega o capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3 de Marcos, aí você vê, Jesus chega na praia, chama os discípulos. O texto diz, dali ele entra na cidade, vai até a sinagoga. Aí nós fizemos outro percurso, a gente vai na praia, entra na sinagoga. Da sinagoga ele foi para a casa de Pedro, e lá orou com a sogra. E nós saímos da sinagoga, vamos para a casa de Pedro. Você vai andando nos lugares que Jesus andou, uma coisa extraordinária. Eu acho extraordinário isso, porque eu amo o Senhor. Tudo diz respeito a Ele, é empolgante para mim. Eu sei que você pode achar estranho isso, mas você sabe, já viram aquelas pessoas que são fãs de artistas? Elas pagam caro só para poder comprar um lenço que ele usou, uma roupa que ele vestiu no show, ou um jogador que chutou aquela bola naquele dia, ele guarda com o maior carinho. Por quê? Porque ele é fã daquele ídolo. Então eu não tenho ídolos, eu amo é o Senhor da glória. Então tudo que diz respeito ao Senhor me atrai, me fascina e eu tenho curiosidade. Quero saber, quero ver, quero experimentar. Mas Lucas, ele está de acordo com a ordem divina. Ou seja, a ordem que o Espírito Santo quis dar para os eventos. E o Espírito Santo quis colocar no capítulo 18 a história do jovem rico, e no capítulo 19 a história de Zaqueu. Os dois eram ricos. Mas eu vou chamar hoje o jovem rico de filho da lei, e vou chamar Zaqueu de filho da graça. Eu queria fazer um paralelo entre os filhos da lei e os filhos da graça. Hoje é um dia importante, porque vamos entregar pela primeira vez na história da nossa igreja uma oferta para missões internacionais, nem é missão no Brasil. O dinheiro vai ser todo usado fora do Brasil. E eu gostaria de compartilhar essas duas histórias para inspirar você e a mim, para que possamos contribuir com alegria diante de Deus. Porque você não é mais filho da lei, você é filho da graça. No entanto, às vezes por ignorância, outras vezes porque não tivemos ainda a revelação devida, vivemos como filhos da lei. Mas os filhos da lei não conseguem cumprir a vontade de Deus. Não conseguem cumprir o mandamento de Deus. O filho da graça não apenas cumpre, mas ele o faz com alegria, com amor, espontaneamente. Vamos começar com o filho da lei, o jovem rico. Lucas 18, verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Muito bem, aqui o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, já está tentando sintonizá-lo na frequência correta. Ele está mostrando: olha filho, se você quer receber alguma coisa, você já tem que começar na posição apropriada. Há uma posição para receber de Deus, há uma posição para estar debaixo do favor. Quem é que está debaixo do favor? É aqueles que não têm justiça própria. Qual que é o grande problema do homem? É a justiça própria, é achar-se bom diante de Deus. Ele chega para o Senhor e fala: bom mestre. O Senhor então pega a deixa. O Senhor diz: por que você está me chamando de bom? Está me chamando de bom porque você reconhece que você não é bom? Está me chamando de bom só para ficar à vontade para se dizer bom também? Então eu vou dizer para você, não há nenhum bom. E você fala: pastor, mas Jesus não era bom? Sim, Jesus é Deus. No entanto, ele se fez semelhante ao pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, nem Cristo foi bom. Não por causa dele próprio, mas por causa da nossa maldade que foi colocada nele. No entanto, o alvo do Senhor não é falar de si, é falar do próprio jovem. Ele disse: não há nenhum bom. O que o Senhor está dizendo aqui para ele? Não há nenhum bom, nem você é bom. Presta atenção, rapaz, você não é bom. Você se acha muito merecedor, você se acha cumpridor da lei. Você se acha, mas você não é, ninguém é. Aqui o Senhor começa a focá-lo. E continua: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O que está acontecendo aqui? Paulo diz em Romanos que ninguém jamais cumpriu a lei. Ninguém. Nenhum homem jamais cumpriu os mandamentos de Deus. No entanto, esse jovem aqui está dizendo, tudo isso tenho observado, tudo isso tenho feito. Qual o problema desse jovem? Será que ele está mentindo? Ele sabe que não cumpre coisa alguma, mas ele está falando para o Senhor aqui uma mentira? Eu creio que não. Eu creio que ele se enganava. Esse é o problema de quem tem justiça própria. É auto-engano. Ele não cumpriu o mandamento. Mas aquele mandamento que ele não conseguia cumprir, ele deu um jeito de explicá-lo de outra forma. Ele deu um jeito de arrumar uma interpretação para ele, apenas para se livrar. Ou então, ele simplesmente ignorou e criou outros mais fáceis. Então, é muito comum encontrar crentes com esse problema. Qual o problema, pastor? Chama-se justiça própria. Eu cumpro todo o mandamento de Deus. Já ouviu essa conversa? Eu, pastor, sou dizimista fiel. Comum ouvir isso também. Eu posso agora reivindicar a bênção. Eu contei para os irmãos o caso de um irmão nosso. Hoje ele é, na verdade, o candidato a ser pastor. Então ele não ficou lá, graças a Deus. Mas a história dele é boa. Ele estava com o carro estacionado aqui na C1, deu uma tempestade e se cumpriu na vida dele o Salmo 91 ao inverso. Tinha 10 mil carros na sua esquerda, 1000 à sua direita. Só ele foi atingido. Pois a chuva caiu, a árvore tombou e destruiu quantos carros? Um. De quem? Dele. Ele chegou aqui e falou, pastor, tem algo errado. Tem algo errado. Eu sou o dizimista fiel. Quem que ele está aparecendo aqui? Jovem rico. Por que ele não lembrou que Jesus disse, não há nenhum bom filho? Você também não é. Ninguém é. Não, eu sou o dizimista fiel. Tem algo errado. E se não é em mim, deve ser nessa igreja. Ele falou para mim isso. Ou seja, quem foi que pecou? Foi a mãe, o pai ou o pastor que pecou? Porque quando o pai não pecou, nem a mãe pecou, nem ele próprio pecou, quem é o culpado? Eu já acostumei com isso. O pastor é o culpado. Essa igreja não é uma igreja boa. Essa terra não é uma terra fértil. Vê como é que são as coisas? Isso se chama justiça própria. Qual o problema da justiça própria? É só esse. Enquanto não acontece nenhum problema, a pessoa vai toda feliz, saltitante. Ela vem na frente, quando ela vê alguém tendo problema, ela fala o quê para ele? Irmão, você entregou o seu dízimo. Não é assim que ela fala? O seu motor fundiu? Irmão, quando você não entrega o dízimo na igreja, você vai entregar na oficina mecânica. Enquanto ele não tem problema, ele é rápido em dar pedrada no outro. Todo mundo sofre porque tem pecado na vida dele. Até o dia que ele tem o problema. Aí ele entra em parafuso. Porque ele não sabe o que está acontecendo. Porque para ele é 100% fiel. Nunca errou. Eu sou dizimista, dou dízimo até do chá que eu bebo. O cominho que eu ponho na comida, eu dou o dízimo antes. Esse era o fariseu. Como é que eu posso agora ter um problema? Aí vem o conflito. Aí vem a angústia. E vem a condenação em cima dele. Aí ele tem que procurar um pecado hereditário. Ele tem que procurar alguém que é culpado. Quem é culpado é preciso quebrar a maldição hereditária. É o meu trisavô que pecou. Por isso que eu estou levando o chumbo hoje. Mas eu vou naquela missionária. Ela vai quebrar essa maldição. Para ele continuar achando que ele é bom. O trisavô não. Ele é que é bom. Sempre procurando alguma teologia que dê base para ele continuar se achando bom. Mas não é. Ah, pastor, qual que é a atitude de quem não tem justiça própria? Quem não tem justiça própria, mas descansa unicamente na justiça que vem de Cristo, ele não vai andar debaixo de condenação. Ele sabe que todas as coisas vão cooperar para o bem dele. Esse que tem justiça própria, o carro dele se arrebentou, ele vem aqui para saber uma explicação. O outro irmão, o carro dele se arrebentou, mas ele vive na graça. Qual que é a resposta dele? Ele olha para o carro arrebentado, ele não fica procurando o culpado. Ele não vai fazer libertação. Ele não vai fazer quebra de maldição. Nem vai culpar o pastor da igreja. O que, que ele vai dizer? Deus vai me dar um carro melhor. Estou sentindo que Deus quer mudar o meu nível agora de transporte. Quer dizer, ele anda debaixo do amor. Ele sabe que é amado. E um carro arrebentado não muda esse fato. Eu sou amado, coisas boas vão acontecer comigo por causa disso. Eu estou tendo a expectativa para ver que carro é esse que o Senhor vai me dar. Quantos estão entendendo a diferença? Por isso, não ande na justiça própria. A justiça própria é a mãe de todos os outros pecados. Vai produzir todos os outros. Mas aquele que anda diante de Deus em humildade, reconhecendo, eu não sou, ele é. Eu não tenho, ele tem. Ele não abençoa porque eu sou bom, ele abençoa porque ele é bom. Ele não me dá porque eu sou justo, ele me dá porque ele já levou o meu pecado. Tudo é por causa dele, tudo volta para Cristo, seu foco é em Cristo, não em você mesmo. Mas quem tem justiça própria, no dia da calamidade, vai sofrer muita condenação. Porque as pessoas pensam que o diabo condena só quem peca. Não. Até aquele que fica doente, o maior sofrimento do enfermo é a acusação que ele sente. É ou não é? Quem já ficou doente sabe disso. Ele fica acusado. Por que eu estou doente? Estou doente, fulano não está doente. É mais pecador do que eu, mas ele... Então, eu sou muito mais pecador do que ele. Ele entra em parafuso. Por quê? Está sempre procurando o mérito. Sempre procurando uma justiça. Quando ele não consegue encontrar, vem angústia. Mas é feliz aquele que não encontra, porque ele vai atrás da justiça que vem de Cristo. Lá em Filipenses 3:9, Paulo diz... Filipenses 3,9, ele diz, e ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Qual a diferença da justiça da lei e justiça da fé? Justiça da lei é por vista, você tem que ver ela acontecendo, aqui é pela fé, você não vê. Alguém fala, você não é justo, você fala, eu também não estou vendo não, mas a Bíblia fala que eu sou em Cristo, então eu sou. Eu ando pela fé, não ando pelo que eu vejo. Mesmo quando eu não vejo coisa alguma em mim, eu continuo declarando, eu sou justo em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa justiça própria não pode nos qualificar para o céu. A nossa justiça própria não pode nos qualificar para nenhuma bênção. Nenhuma. Nada. Você, confiado no seu merecimento, não vai receber nada de Deus. Mas se a sua justiça é a que procede da fé, você pode esperar a glória vindo na sua vida, filho. Pode esperar poder vindo para a sua vida. Mas volta lá para Lucas 18. Vamos continuar lendo. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Você sabe, todo aquele que tem justiça própria, sempre vai ouvir o Senhor dizendo, muito bem, mas tem uma coisa que ainda te falta. Deus sempre vai permitir que essa coisa que ainda te falta venha, mas não para te mandar para o inferno, não é isso. É só para você cair na real, cair em si, perceber-se. Porque esse jovem rico não se enxergava, não acha que ele estava mentindo, ele apenas não via. Aí o Senhor resolveu chamá-lo para a realidade. Ó, tem uma coisa que ainda te falta, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. Depois você vem e segue-me. Ele seria o 13º discípulo. O Senhor falou que ele podia vir segui-lo. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Porque era riquíssimo. Era riquíssimo. Ficou muito triste. Mas por que ele ficou triste? Porque ele cumpria 9 mandamentos. Mas o 10º é, não cobiçarás. Paulo diz, eu cumpri os 9, mas quando eu cheguei no 10º, eu vi que eu era impotente. Homem nenhum consegue viver sem cobiçar. Esse jovem cobiçava o dinheiro, tinha ganância por ter. Não podia abrir mão do que tinha, nem repartir. Então ele não conseguia cumprir. O Senhor sabia que ele não podia cumprir. Você acha que Jesus está dizendo para ele aqui, uma maneira de ir para o céu? Olha, se você conseguir cumprir esse que te falta, você pode ir para o céu. Ora, é claro que o Senhor não está aqui dizendo que a salvação é por mérito, por obras. O que ele quis dizer foi, não há nenhum bom. Eu vou te mostrar que você não é bom. Tem uma coisa que te falta. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E você vai ter um tesouro no céu. E então você pode voltar aqui e você vai ser meu discípulo. O Senhor queria apenas mostrar para ele que ele não cumpria coisa alguma. Qual a resposta que o Senhor esperava dele? Não é que ele virasse as costas e fosse embora. O Senhor esperava que ele dissesse, mestre, me ajuda. Eu não consigo cumprir isso. Se é assim, como é que eu faço então? Porque eu não consigo. Aí o Senhor ia se revelar a ele. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Ele é que é a ponte. Você não pode mesmo, mas eu vou levar você. Você não consegue, você é feliz de perceber isso. Porque eu vou cumprir em você agora o mandamento. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, não é por força nem por violência. É quando a graça de Deus se manifesta pelo Espírito operando na sua vida. Aleluia! Essa é a glória. Essa é a história do jovem rico. Eu queria frisar nesse ponto. Para nós é muito difícil dar oferta, irmãos. Se fosse verdade isso, o Watchman Nee, os irmãos sabem que eu leio muito o Watchman Nee, na verdade já li tudo o que ele escreveu, mas na igreja dele tinha uma coisa interessante. Eles acreditavam que quando Jesus disse para vender tudo o que tinha, era para o crente fazer. Então na igreja dele todo mundo tinha que vender tudo o que tinha. Uma coisa interessante isso. E ele foi excluído da igreja. Porque durante a guerra, ele era pastor durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vinha de uma família abastada. E ele percebeu que os obreiros das igrejas estavam passando fome. Qual a ideia que ele teve? Montar uma indústria farmacêutica para vender remédio e com o dinheiro sustentar os obreiros. Mas na igreja dele também não podia mencionar jamais a oferta. E ele começou a fazer isso para ajudar os irmãos. E o que aconteceu com a empresa dele, a indústria? Prosperou, no meio da guerra, tornou-se fornecedor para os soldados, então cresceu muito. E agora ele podia alimentar os pastores que estavam passando fome no interior. Mas aí os irmãos disseram, você prega uma coisa e não vive, você virou agora um empresário. Excluíram ele da igreja. Quem tenta viver na lei só vive na confusão. Só vive na confusão. Porque na cabeça deles, Deus nunca poderia mandar alguém ganhar dinheiro. Deus só poderia mandar eles dar o dinheiro. Mas o inverso não poderia. Por quê? Porque viviam na lei. Não entendiam o Espírito. É o Espírito quem nos conduz. Você sabe? Era difícil converter na igreja dele. Eu falo aqui entre nós. Se aqui na Videira fosse obrigado todo mundo a batizar, vender tudo o que tem, nós éramos uma igreja bem menor. Eu diria que a gente não dava nem uma fileira dessa aqui. Para mim teria sido fácil quando eu me converti, não tinha nada para vender. Nada. Você sabe o que acontece quando você não tem nada para vender? Eu casei com a minha esposa, não tínhamos nada para vender, nós não tínhamos coisa alguma. Então para quem não tem nada, está fácil cumprir a lei. Não é verdade? Mas se fosse hoje, talvez eu tivesse uma tentaçãozinha a mais. No decorrer dos anos a gente vai acumulando coisas. Mas o Senhor não disse que isso é condição para ser salvo. O Senhor disse apenas que é difícil. E o Senhor mesmo conclui dizendo, e Jesus vendo assim triste disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Essa é a pergunta boa. Quem vai ser salvo desse jeito? Ninguém pode ser salvo pelo cumprimento da lei. Ninguém. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você não pode ser salvo, mas Deus pode salvar você. Você não consegue se salvar, mas Deus pode salvar você. Essa é a história. Então, o Senhor entra, ele está a caminho de Jericó. Ele está no caminho de Jericó, ele encontrou com esse homem, provavelmente. E agora ele entrou em Jericó, você conhece a história. Logo que ele entra na entrada, na porta de Jericó, ele encontra o cego Bartimeu. Quantos se lembram disso? E então, mais adiante, ele encontra uma outra pessoa, chamada Zaqueu. Olha o que diz, capítulo 19, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, olha outro jeito rico aqui, mas esse aqui é exatamente o oposto do outro. O texto diz que ele era maioral dos publicanos. Quem era o publicano? O publicano, eu vou te contar quem era. O Império Romano tornou-se muito grande, muito vasto, e eles então dominavam muitas outras nações. Muitas outras nações. Mas ele tinha que receber imposto de cada uma delas. Qual foi então a estratégia que eles usaram? Não dá para ter funcionário público em todo lugar. Então eles terceirizaram o recebimento de imposto. Você entende o que eu estou dizendo? É como se no Brasil hoje tivessem empresas encarregadas de receber o seu imposto e fiscalizar você para ver se você está dando o imposto. Então era terceirizado. E como é que era chamada essas pessoas terceirizadas? Elas não eram funcionárias públicas. Eram terceirizadas para receber o imposto romano. Eram chamadas de publicanos. Qual o problema do publicano? Ele recebe o imposto para o governo. Alguém acredita que ele não pega nada para ele? Todo mundo achava que ele pegava. Mas o mais provável é que ele pegava mesmo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque tinha um problema. O governo dava metas de imposto para eles. Então eles diziam, ó, nessa cidade aí, esse ano nós queremos tantos mil de imposto. E ele então avisava para os comerciantes, artesãos, né, lavradores, dizendo, olha, o imposto subiu. Agora o imposto é tanto, o imperador falou. Alguém acreditava? Achava que ele queria pegar a diferença para ele. Agora, ele era comissionado. O governo dava uma comissão para ele receber. Você ficaria feliz de saber que alguém está recebendo comissão para pegar o seu imposto? Então, como é que você acha que o povo via esse publicano? Pior do que ver o José Dirceu que está na cadeia. Entende? Se eu fosse na casa do José Dirceu, orar com ele, pregar para ele, é possível que muitos ficassem chateados também. Entende? Por quê? É pecador demais na cabeça de alguns. Esse era Zaqueu. Mas ele não era só um publicano. Ele era o maior, o mais bem sucedido, o mais rico, entendeu? É aquele que cumpria melhor a função dele. Então ele era muito rico, exatamente como o jovem rico, muito rico. E a Bíblia fala então, vamos continuar lendo, que esse homem procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Você sabe, até hoje tem gente querendo ver Jesus e não consegue por causa da multidão. É a multidão que o condena, é a multidão que o afasta, é a multidão que não quer que ele fique misturado ali. A multidão até que se acha melhor do que ele. Não conseguia ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Sicômoro é um tipo de figueira brava, que dá um figo que não é comestível. Ele subiu nesse sicômoro. Até hoje os moradores de Jericó cultivam um sicômoro só para atrair turista, para ir lá tirar foto no sicômoro. O fato dele subir significa que ele tinha um desejo pelo Senhor. Ele tinha um desejo pelo Senhor. Entende? Eu gosto muito daquela canção, né? Se eu tiver que subir, se eu tiver que, como uma mulher de hemorrágica, sair no meio do povo, eu vou tocar no Senhor. Esse é Zaqueu. Ele tinha fome, ele queria o Senhor. O jovem rico queria só um elogio, só dizer que ele era muito bom. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Olha aqui agora o que está acontecendo. Aqui é a manifestação do quê? Da graça de Deus. Era o pior dos pecadores, mas Jesus sabia o nome dele. Nunca tinham conversado, mas Jesus mencionou publicamente o nome dele. Você sabe, todas as vezes que alguém importante fala que conhece você, você não fica um pouco inchado? É, você se sente muito bem. Alguém importante te chama pelo nome. Eu me lembro quando eu era adolescente, não, tinha meus 17, 18 anos, né? Final da adolescência, eu era líder de jovens na nossa igreja. E eu, pastor Marcelo, e mais um outro, uns dois irmãos, nós fomos visitar uma igreja aqui em Goiânia que estava crescendo muito. Mas qual não foi minha surpresa? Quando chegamos na porta, estava lá o pastor da igreja. E ele veio nos cumprimentar. E ele falou meu nome, ele disse, Aloísio, que prazer tê-lo aqui. Eu virei um sapo na hora, assim, inchado. Eu falei para ele, você está vendo aqui, o pessoal me conhece nessa igreja. Entende? Todo, assim, Zaqueu, Jesus era o mais famoso, profeta poderoso. Fala o nome dele no meio da multidão. Ainda fala o seguinte, eu vou comer na sua casa hoje. Ele nem esperou ser convidado, ele se convidou. Tem muita gente que está achando que o Senhor está esperando você convidá-lo, né? Ah, se esse ímpio convidasse o Senhor já se convidou, ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor já está se convidando para entrar no coração de todos que estão lá fora. Ele se convidou para entrar na sua casa. Não foi você que o convidou, não. Ele se convidou. Desce logo daí, porque eu vou comer na sua casa. Qual foi a reação do povo? Verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: peraí, ele vai comer na casa do maioral dos pecadores? Não tinha outra casa melhor para esse cara aí, não? E ele acha que é o profeta? Por que esse versículo está na Bíblia? Só para mostrar a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor sempre está à procura do pior. Aquele que menos merece. Aquele que tem menos condição. Esse é o que pode desfrutar de mais abundante graça. Ele só precisa de subir no sicômoro e dizer: eu quero ver Jesus. Ah, eu quero ver Jesus. Estava lá em Israel agora, nosso guia judeu. Ele fica muito à vontade no meio dos crentes. Porque a maior parte dos crentes que vão a Israel querem virar judeu. Querem aprender com ele como é que é um judeu. Como é que judeu fala, como é que judeu veste, o que judeu come. E eu não quero virar judeu. Eu quero o contrário, que ele é que se converta. E aí no 11 eu falei para ele, vou falar uma coisa para você. O dia que você entender a diferença entre lei e graça, você vai largar de ser judeu no mesmo dia. Ele ficou sem palavras. Ele falou: ninguém nunca me falou isso. Eu falei: então prepara, porque eu vou falar para você. E ele falou: o que você quer dizer com isso? Aí eu expliquei para ele o que é aquela graça. Quando eu acabei de falar, ele falou: mas eu nunca ouvi isso. Isso é bom demais para ser verdade. Eu falei: o pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Ele ficou a viagem inteira me ouvindo atrás das árvores. Quando eu fui embora, ele me deu o e-mail dele e falou: manda para mim aquela explicação, preciso de ler mais. Eu falei: você precisa ter revelação. Eu não quero virar judeu, mas você vai virar cristão. É porque ele se acha muito pecador. E pior é que ele é mesmo. Ele se acha com verdade. Zaqueu sabia que era pecador também. Mas agora Jesus está manifestando graça na vida dele. Você precisa ter revelação de que você é amado, filho. É quando você sabe o tanto que você é amado, você está disposto a responder da maneira que for necessária. Entende? Ele não amou você porque você fez boas obras, não. Ele amou você quando você era inimigo, inimiga dele. E ele falou: eu vou manifestar graça sobre ele. Eu vou entrar na casa dele e vou cear com ele. Vou fazer uma aliança com ele e ele comigo. Nós vamos ter uma comunhão como ele nunca imaginou ser possível. Entende? Eu sempre tenho dito para você: você só vai entender o tanto que você é amado quando você entender o tanto que o Pai ama Cristo. O dia que você entender o tanto que o Pai ama Cristo, você vai entender que ele amou você mais. Porque ele resolveu entregar o Filho para ter você. Você. Nós. Então esse amor que excede toda compreensão. Ah, querido, quando você tiver a revelação dele, Paulo diz: será tomado de toda a plenitude de Deus. Quando você entender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus, você será tomado de uma plenitude tal. Haverá uma explosão celestial no seu espírito. Por isso que Paulo fala: por essa causa me ponho de joelhos, ele diz lá em Efésios. Para que você possa entender com todos os santos, a família de Deus, o tanto que nós somos amados. Zaqueu entendeu naquele dia: puxa vida, ele me amou, ele me aceitou, ele quer entrar na minha casa. E aí ele entra. Olha o que diz. Verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Jesus mandou ele dar alguma coisa? Jesus falou para ele sair e dar os bens dele para ele poder ser perdoado? Para ele poder ser salvo? O Senhor não falou nada disso para ele. Preste atenção no que eu vou te dizer. Para o jovem rico que tinha justiça própria, o Senhor tinha que trazê-lo primeiro a essa posição do pecador, do Zaqueu. Para ele poder receber. Por isso o Senhor disse para ele: vai, vende tudo o que tem. Mas Zaqueu, ele já sabia que era pecador. Ele já tinha esse entendimento. Ninguém o deixava esquecer disso. Ele era oprimido pela condenação do diabo. Aí o Senhor apenas mostra para ele a graça e o amor. Na hora que o Senhor mostra a graça e amor, qual a resposta dele? A mesma que o jovem rico não foi capaz de ter. A lei mostra o seu pecado, mas ela não te capacita a obedecer a Deus. Mas Zaqueu, olha aqui, só porque entendeu o tanto que era amado, agora ele fala: eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Não adianta eu vir aqui pedir oferta para você. se você é apenas um jovem rico. Mas se você é um Zaqueu, eu nem preciso de pedir. O Zaqueu levanta no meio do jantar e fala: eu vou dar metade dos meus bens. E mais ainda, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu roubei de alguém, eu vou dar de volta 4 vezes mais. Essa é a reação de quem prova a graça. Ele obedece à lei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é primeiro obedecer à lei para depois ter graça, não. Primeiro você prova da graça. E porque você provou da graça, do quanto você é amado, a sua resposta é obediência. Tem um texto muito legal lá em Lucas, no capítulo 5. Projeta, por favor. Lucas, capítulo 5. Diz assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, sou pescador profissional, eu entendo de pescaria e eu conheço esse lago. Nós trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas se o senhor está falando, vou fazer. Presta atenção, essa não é a atitude de alguém cheio de fé. Entende? A fé de Pedro aqui não é essa fé perfeita. É uma fé, mas uma fé duvidosa. Eu sei, eu conheço, não tem jeito. Até a sua fé imperfeita não é obstáculo para a graça de Deus manifestar na sua vida. Nem isso é obstáculo, tão grande é a graça de Deus. Isso fazendo, verso 6, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro fez o quê, meus irmãos? Prostrou-se aos pés de Jesus e o que ele disse? Senhor, retira-te de mim porque sou... Como é que ele percebeu que era pecador? Porque alguém o acusou? Porque alguém disse para ele que ele era um miserável? Ou Jesus falou para ele: rapaz, se você não arrepender primeiro, não vai pescar nada aqui hoje, não. Se primeiro você não descobriu tanto que você é pecador, você não vai receber nada. Não, foi o contrário. Primeiro o Senhor Jesus deu para ele tanto peixe que ele não podia carregar. E o Senhor fez questão de dar para ele num dia que ele não pegou nada, para mostrar para ele que não tinha nada a ver com a habilidade dele. Era graça, amor, eu vou te dar. Só porque se deixou entrar no seu barco, eu vou te dar. Só porque se deixou eu pregar aqui do seu barco, usando o seu barco, eu vou te dar. Só porque está deixando o Senhor usar a sua carteira hoje, o Senhor está dizendo: eu vou te dar. Olha para cá. O Senhor então dá para ele. Primeiro vem a bênção, primeiro vem a graça. Qual o resultado da graça recebida? Pedro percebe que é pecador. Ele fala: Senhor, retira de mim, eu sou pecador. Eu estou percebendo que eu sou pecador. Ele percebeu que ele é pecador, baseado no que diz Romanos 2,4. Projeta, por favor, Romanos 2,4. O que Paulo diz? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando o quê? É a bondade de Deus que te conduz ao... Sabe o que vai te levar a mudar de vida? Descobrir o tanto que Deus é bom com você. Perceber o tanto que Ele quer te abençoar. Entende? Muitas pessoas, às vezes, quando eu falo isso, eu sempre gosto de repetir, elas dizem: pastor, você falando isso, você vai estimular a licenciosidade na igreja. Você vai estimular os crentes a fazerem coisas que não deveriam. Veja, quem é nascido de novo, meu querido, a luta dele é para largar o pecado. Ele não quer que ninguém o autorize a pecar. Ele quer largar. Todo aquele que é nascido de Deus quer largar o pecado. Mas muitos pregadores, eles têm uma mente tão perversa, às vezes, em relação ao povo da igreja, que eles ficam o tempo inteiro pensando mal, pensando que o crente quer pecar, que ele tem que segurar os crentes, porque o crente quer pecar. Eu não penso mal de você, porque o amor tudo crê. Eu creio que você quer fazer a vontade de Deus. Eu creio que você quer obedecer a Deus. Então eu não tenho problema de falar o tanto que você é amado e o tanto que Ele quer abençoar você. Porque quanto mais você perceber a bênção, mais você vai ter consciência de que não merecia. Eu sou pecador demais, nunca poderia receber isso. Mas olha Ele me dando, olha Ele me concedendo. Então, Senhor, por causa disso,
Porque eu sou o pior dos pecadores dessa cidade, sou o maior dos publicanos, e o Senhor veio comer na minha casa, o Senhor falou tanto que me ama. Então, Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele fez o que o jovem rico não foi capaz de fazer. Não foi isso que o texto diz? Ele foi embora triste porque não conseguiu obedecer. Estava além da força dele obedecer. E agora você tem o Zaqueu obedecendo sem nem Jesus mandar. Jesus nem mandou ele fazer isso. E olha ele cumprindo a lei. Olha ele obedecendo. Sabe por quê? Provou da graça na vida dele. Aquele jovem nunca provou. Ele queria pagar pela bênção. Ele queria merecer a bênção. Ele queria negociar com Deus para ter a bênção. Ele queria comprar o que não pode ser vendido. Ele queria merecer o que nunca pelo seu mérito poderia ganhar. Mas Zaqueu não. Ele nem tenta merecer, nem tenta ganhar. Por isso recebeu de graça. E a resposta dele foi cumprir a lei. Obedecer. Foi ter uma postura generosa. Aí o Senhor conclui dizendo, então, verso 9, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. E esse agora é também filho de Abraão. Veja, alguém vai dizer, mas ele já não era filho de Abraão? Todo judeu não é filho de Abraão? Era no velho. No Novo Testamento mudou as coisas. Só é filho de Abraão agora aqueles que creem no Senhor Jesus. Você é que é o verdadeiro judeu hoje em dia. Você não tem que ter inveja dos judeus que estão lá em Israel. Paulo diz que verdadeiro judeu é aquele que foi circuncidado no coração, que nasceu de novo, que provou do Espírito Santo de Deus. Esse tornou-se filho de Abraão. E sabe como é que ele se tornou filho de Abraão? Não foi mais nascendo e sendo circuncidado. Tornou-se filho de Abraão crendo no Senhor Jesus. Você se tornou filho de Abraão. E agora a bênção de Abraão vai alcançar você. Sabe qual é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é receber de graça o que ele não pode ter. A bênção de Abraão é receber riqueza. Você sabe, prosperidade e riqueza. Algumas pessoas acham ruim quando a gente fala disso também. Se você quer ser pobre, amém, pede, o Senhor vai te dar. Eu quero riqueza do Senhor. Porque Deus é bom. Deus pergunta, o que que você quer que eu te faça? Alguns querem poder para ser pobre, eu respeito. Tem momentos que é necessário. Eu quero poder para ser próspero. Quantos querem poder para ser próspero? Eu quero poder para ser cada dia mais próspero. Mas acredite em mim, a prosperidade começa aqui. Não adianta eu vir falar para você hoje, olha filho, você tem que contribuir para missões. Não, isso é apenas lei. É apenas lei. Tem que ter algo superior. É preciso que você tenha provado tanto que você é amado. E se você é um filho da graça, a sua resposta é sempre o quê? Generosa. Eu quero que outros provem o que eu tenho provado também. Gostaria muito que todos pudessem sair do país em algum momento da sua vida. Para você ver o privilégio que é você morar nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse tempo. O privilégio não é porque aqui o trânsito é bom, as ruas não têm buraco. O privilégio não é porque aqui as coisas são maravilhosas, não é não. Privilégio é porque aqui os ares são outros. Deus resolveu manifestar a sua graça nesse lugar. Essa cidade está debaixo do favor de Deus. As pessoas podem se converter. Se você vai a Jerusalém, tem muita religião, não tem ninguém convertendo. Você vai na Europa, as ruas são lisinhas, não tem nenhum buraco. Você não vê favela em lugar nenhum, mas não tem mover de Deus. O Espírito não está movendo lá. Porque eles não querem nem precisam. São apenas ricos. Nós não. Nós queremos o Senhor. Há um mover aqui. É um privilégio estar aqui. Portanto, nós também temos uma responsabilidade. Um compromisso. Eu queria passar um PowerPoint. Coloca o PowerPoint, por favor. Nesse PowerPoint, ele é só algumas informações para você. Se alguém pudesse me dar um passador de PowerPoint... Fiquei aguardando, mas não veio. Passa, por gentileza. Joel 3,13 diz, lançai a foice, porque madura está a seara. Pode avançar. A seara está madura. Presta atenção nisso. Nós vivemos um tempo de colheita.
Não tem nenhuma semana, olha para cá que eu vou te dizer que eu falo na presença de Deus. Não tem nenhuma semana nessa igreja que não se converta alguém. Não tem. Toda semana tem gente convertendo em nossos encontros. Toda semana, toda semana, toda semana. Às vezes, essa semana foram 9 encontros, mas às vezes chega a ser 14 encontros numa semana. E em todos eles tem convertido. Todos os meses tem batismo aqui na Videira. Todos os meses. Sabe por quê? A seara está pronta. Não é porque nós somos maravilhosos. Não é porque os evangélicos dão um testemunho extraordinário. Não, sempre tem uma confusão, um escândalo qualquer no meio dos crentes. Mas porque é tempo de colheita, as pessoas têm fome do Senhor. Estão vendo a graça dele manifestada. Estão convertendo apesar de nós. O Senhor tem pressa, porque o tempo se abrevia. João diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Os muçulmanos representam 1,6 bilhões de pessoas. Quando você vai a Jerusalém, você percebe o tanto que essa religião é grande. E anticristo, ela não é antideus. Eles até falam que a gente adora o mesmo Deus, ainda que não seja verdade. O Deus deles é o Deus do ódio, o Deus das armas. O nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se iluda. Não se iluda com as falácias aí de fora que diz que Deus é um só. Não é, tem muitos deuses. E o que eles adoram não é o mesmo que você adora. O Deus que você adora, quando você se levanta, seu coração está contrito e quebrantado para amar o próximo. O Deus deles, eles ajoelham pedindo, mata o fulano, destrói o beltrano, põe fogo na nação vizinha. Essa é a religião. 1,3 bilhões. Há no mundo inteiro 1,1 bilhão de católicos. No Brasil, 133 milhões. O Espiritismo possui 13 milhões de adeptos. E a maior parte no Brasil. O Brasil é o maior país kardecista do planeta. O judaísmo, apesar de ser uma religião monoteísta, como qualquer outra religião, tem 14 a 18 milhões de adeptos. Mas lembra, Jesus disse, aliás, quem disse foi Pedro, não há salvação em nenhum outro. Está me ouvindo? Não há salvação em Moisés. Não há salvação em Maomé. Não há salvação em Buda. Só há salvação em Cristo. É preciso sustentar esse testemunho nessa geração. O budismo, que é a segunda maior religião do Japão, possui no mundo inteiro 376 milhões de budistas. É tudo na casa dos milhões. O shintoísmo, a mais tradicional religião do Japão, conta com 65 milhões de adeptos. O hinduísmo, que é 80% da população do Nepal e da Índia, tem 900 milhões de adeptos. Tudo na casa dos milhões. No mundo árabe há 300 milhões de pessoas e tem 300 pastores pregando. A média de um pastor para cada 1 milhão. Precisamos de mais trabalhadores para a seara. E Deus está movendo isso, acredite em mim. Estão vindo de toda parte do mundo. Há 7 bilhões de pessoas no planeta. Dessas 7 bilhões, 5 bilhões nunca ouviram, ou pelo menos nunca decidiram por Cristo. Eu não estou aqui incluindo o catolicismo, porque o católico crê em Jesus. Então, ele é indesculpável, porque ele mesmo crê em Jesus. E só há salvação em Cristo. Mas tem outras 5 bilhões de pessoas que precisam de Cristo. Precisamos de orar porque o Senhor tem pressa. Ele tem pressa porque os ceifeiros são poucos. Lucas 10, 2, ele fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor tem pressa porque as vidas estão perecendo, estão indo para o inferno. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi Jesus quem disse que vai acontecer. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É preciso que haja em nós encargo, encargo pela salvação. Levantai os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para a colheita. Eu queria que nós, hoje, como filhos da graça, como Zaqueus, não temos justiça própria que procede da lei, mas só a justiça que procede da fé. Que não precisamos de cumprir a lei mais para agradar o Senhor, mas como Zaqueu, nós cumprimos a lei espontaneamente, porque fomos amados pelo Senhor.
Quantos sabem que foram amados aqui nesses dias? Eu queria que a nossa igreja em Goiânia desse a maior oferta, porque nós somos a maior igreja. O desafio é R$10 para cada irmão. Só R$10 é o desafio. Mas se você acha R$10 muito e você vai fazer como o jovem rico, virar as costas e ir embora triste, é que você ainda é filho da lei. Mas se você é filho da graça, não vai faltar generosidade no seu coração. Esse dinheiro não é para nós, não vai ser usado em Goiânia, não vamos construir nada com ele, nós vamos apenas sustentar obreiros fora do Brasil. Só isso. Se você é viúva pobre, dê os R$10. Se Deus tem te abençoado, dê de acordo com a bênção que você tem recebido. Se alguém não tem um envelope, quiser pegar, alguém vai levar para você. Alguém não tem? Fica de pé.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.